Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber aqui a minha conterrânea, lá de BH, fundadora da Camisa, Luísa Morato. Luísa, super obrigado pelo seu tempinho
prazer
aqui comigo.
Prazer estar aqui com você hoje, batendo esse papo que é sobre o meu assunto preferido na vida, então, crescimento.
Então, boa. Vamos falar de Camisa e vamos falar de crescimento.
Vamos lá.
Luísa, antes da gente começar, até para todo mundo ficar na mesma página, explica o que é a Camisa e a dimensão dela hoje para o pessoal.
Então, a Camisa é uma marca focada especialista em malharia premium, com a missão de promover o encontro perfeito entre moda e conforto. Então, a nossa grande visão é nos tornarmos a maior marca de conforto fashion do Brasil. Então, é uma marca que começou com um produto único, que era a camiseta, e hoje tem mais de 140 SKUs ativos, contamos com mais de 40 colaboradores, então viemos lá de Belo Horizonte, hoje temos duas lojas físicas aqui em São Paulo, uma no Jardins e uma no Shopping JK, e estamos em mais de 60 multimarcas no Brasil, então iniciamos aí há um ano e meio o nosso atacado, e já estamos indo para o nosso terceiro showroom com super sucesso, uma meta bem maior e bem consistente, assim, e com um plano aí de estarmos em até 100 multimarcas ativas até o final do ano.
Boa. Quando você... Vou começar do começo, tá?
Tá, vamos lá.
Você falou exatamente assim, olha, bom, beleza, tem uma dimensão enorme, já é super legal, ainda mais em pouco tempo de vida. Mas eu fiquei bem interessado com o início da jornada. Primeiro, porque vocês... ao contrário de vários e-commerce, né, não levantaram rodada, não usaram capital externo e tudo mais, coisa que a gente também segue, pelo menos até hoje, no GLA e no Merlin, né, nas nossas empresas. E você falando agora, e também eu ouvi no outro podcast, você comentando que começou com um modelo, né?
Em três cores.
Não estava lembrando das cores. Boa. Em três cores. E foi fazendo esse processo de crescimento bem o que a gente costuma ver, né, na pegada como se fosse um MVP ali e crescendo aos poucos. Como que foi esse crescimento desde o início? E no podcast também, você fala que no seu pilotinho ali, você chegou a vender 200 camisetas?
Foi, meu primeiro lote.
Primeiro lote.
200 peças.
Isso. E aí no podcast acaba passando super rápido, eu fiquei bem curioso. E pra mim eu acho que é muito importante entender como que se vende 200 peças meio que sem nada, né?
Do nada, né? Vou começar pelo início da pergunta. Então é legal contar uma parte super importante que eu acabei não falando, que a Camis é uma DNVB. Uhum. Então é uma nativa digital, uma marca Perfeito. Que nasceu no mundo digital. Então quando eu criei a Camis, a gente só tinha o nosso site, o nosso Instagram, e esses eram os nossos canais de venda. Uhum. Então, o que eu pensei assim, quando eu precisava começar de algum lugar e eu não sabia por onde? Eu pensei o que, que eu conseguia fazer naquele momento com o mínimo de investimento e de recursos possível, assim, o que, que eu faria com os recursos que eu tinha em mãos naquele momento. Então, eu criei o nosso primeiro site, eu virei à noite assistindo um vídeo no YouTube e criei um site pra gente começar a vender, logo depois a gente refez, mas assim, claro, não ficou incrível, mas ficou bom o suficiente pra começar. A mesma coisa com o produto. Então, eu até vislumbrei ali começar com 6 produtos diferentes em várias cores. E aí, quando eu comecei a fazer o primeiro, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nenhum. Uhum. Vamos fazer um primeiro? Vamos vender esse um produto? E depois eu decido o segundo? E depois eu decido o terceiro?
Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro, nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feita pela nossa queridíssima Caffeine Army. Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental. Seja para o esporte, para trabalhar, para os estudos, resumindo, para tudo. Utilize o nosso cupom DGPODCAST. A nossa segunda patrocinadora é a Ficion, uma plataforma que integra todo e qualquer sistema que você use, do marketing, vendas até o financeiro. Se você quer automatizar os processos e ter os dados fluindo entre as suas ferramentas, a Ficion é a plataforma ideal. E com um diferencial muito grande das outras ferramentas que a gente vê por aí. O time deles vai construir as integrações para você e num tempo bem curto. O nosso terceiro patrocinador é a Fester, uma plataforma que oferece design para assinatura para times de marketing e que inclusive é responsável pela nova identidade aqui do Deep Growth e todos os desdobramentos em social media, em Thumb, em YouTube, Spotify e tudo mais. A Fester permite que o seu time possa escalar a produção das suas peças criativas sem precisar contratar agências ou novas pessoas. Isso traz agilidade na entrega, redução de custo, tecnologia para administrar esses processos e flexibilidade para aumentar sua franquia quando você tiver mais demandas. Na descrição aqui embaixo está o link para encontrar todos os nossos patrocinadores.
E foi a melhor coisa que eu fiz, e eu falo até, eu sempre falo isso nas minhas mentorias e nas empreendedoras, com as empreendedoras de moda com quem eu converso, que eu atribuo muito sucesso da Camis a ter me permitido ser iniciante no ramo da moda. E quando eu digo iniciante, é ter me permitido ter um produto.
Uhum.
Um produto, porque a partir desse produto eu criei o segundo, a partir do segundo eu criei o terceiro, e as coisas foram acontecendo na medida em que eu ia aprendendo a lidar com o negócio e com os inúmeros desafios que a cadeia produtiva, que a matéria-prima, que o investimento iam me apresentando.
Uhum.
Então, comecei assim, com os recursos que eu tinha, da melhor forma que eu tinha. Eu realmente só tinha investimento para poder fazer um caixa inicial, que já é um grande privilégio no Brasil, né? Você ter um dinheiro de investimento para começar. Eu só conseguia custear o primeiro lote, que foram essas 200 peças. Então, eu decidi fazer a peça, né? Já que eu não podia ter um guarda-roupa completo na minha marca, eu queria ser especialista. E aí, foi como especialista que eu consegui vender um único produto. Então, eu pesquisei muito na época como as marcas de monoproduto vendiam os seus produtos.
Uhum.
E eu entendi que naquele momento eu não precisava de um e-commerce, eu precisava de uma sales page. E aí o meu site, ao invés de fazer um e-commerce convencional, eu fiz com claims, colocando o atributo do meu produto para minha cliente para que ele pudesse enxergar o valor de um produto único em três cores. Então, eu não tinha volume para chamar ele. Então, eu precisava chamar essa cliente por meio da comunicação. E foi com essa construção de marca forte e com uma comunicação muito assertiva que eu consegui vender essas 200 peças. É claro que no início, a gente conta com uma base que a gente já tem, né?
Uhum.
Quando você está começando uma marca, você não tem lá o Instagram como um canal de veiculação de conteúdo e difusão de ideias. Então, se você não tem 3 mil pessoas no seu Instagram, para quem que você vai comunicar, né, aquilo?
Uhum.
Na época, o meu Instagram pessoal tinha um pouco mais de seguidor. Então, eu consegui usar a minha base e o meu canal do Instagram...
Pessoal mesmo.
Pessoal, como sendo uma primeira base para poder divulgar a minha empresa e o meu monoproduto. E a partir daí, a minha estratégia foi muito pensando em como crescer essa base, para poder comunicar cada vez mais produtos e poder comunicar cada vez mais valor. Então, desde as primeiras peças vendidas e o primeiro dinheiro que eu consegui, o primeiro caixa que eu consegui formar com as vendas desse primeiro estoque, eu já separei uma verba de marketing.
Legal.
E eu já comecei a trabalhar com influenciadoras, justamente porque eu entendia que se eu não tinha base no meu perfil, no meu canal, eu precisava pegar essa base emprestada de algum lugar. E eu decidi apostar em uma audiência qualificada e aderente às personas e ao público-alvo da minha marca. Então, desde o início, eu trabalhei com influenciadoras com o objetivo de alcançar novos públicos e crescer a minha base própria.
Boa. Eu quero entrar muito nesse papo de influenciador, porque toda vez lá na comunidade do GLA, quando entra nesse
muito,
assunto,
né?
é um fervor, exatamente. Mas eu quero fazer outras perguntas antes.
Vamos lá.
Você desenhou a peça?
Eu desenhei a peça. A primeira, sim. Eu levei para o fornecedor um esboço.
Uhum.
Ele me mostrou um leque de tecidos que ele tinha naquele momento. E um desses tecidos, que foi o algodão egípcio, que hoje é o meu carro-chefe, ele virou pra mim e falou, olha, eu tenho um tecido que é muito legal, só que você não vai querer. Aí eu, por quê? Aí ele, porque é o mais caro, ninguém quer.
Ao contrário, né?
Eu falei, opa, quem vende esse tecido? Ele, não tem, só tem marca masculina e marcas antigas que estão aí no mercado há muito tempo. Eu falei, então vamos testar. E aí eu testei, era a malha em algodão egípcio, que realmente não era usada para vestuário feminino. E aí eu falei, é exatamente isso que a gente está procurando.
Por que não é usado?
Na época, existiam poucas marcas focadas em peças essenciais de luxo, né, em básicos de luxo. E as que faziam isso tentavam trabalhar com malhas um pouco menos estruturadas. Eu acho que tradicionalmente o mercado feminino, ele traz um pouco mais de silhueta, ele traz um pouco mais de malhas um pouco mais molinhas que modelam
o corpo melhor.
E eu acho que era exatamente isso que a gente não queria.
Querendo.
Exatamente. Então, Eu não encontrava o produto que eu queria, que era a camiseta que eu queria no mercado. E eu comprava muito em marca masculina. E eu cheguei à conclusão de que era justamente por isso. Porque eu tava procurando um tecido mais estruturado, um tecido que tivesse um aspecto visual mais bonito e não uma malha tão fininha, uma malha que marcasse tanto a silhueta e que me deixasse mais confortável, mas com movimentos mais livres. E aí foi a melhor escolha que eu podia ter feito, porque assim, o meu público gostou muito. Então, eu consegui validar essa proposta.
O quanto que essa história do público, o quanto que veio de uma necessidade barra ideia sua, quanto você fez pesquisa antes sobre essas características, sabe?
Cara, eu acho que 50-50. Porque é claro que quando a gente identifica uma dor pra gente, a gente se interessa em buscar, né, possibilidades dentro daquele nicho, né? Então, assim, eu sou advogada. Eu não sou formada, não sou da área da moda. Eu realmente, toda a minha trajetória da moda, eu construí dentro da Camis. Na verdade, minto. Eu tive um blog antes, mas como hobby. Então, toda a minha trajetória profissional, enfim, foi dentro da Camis. Mas eu era advogada e eu tinha que me vestir com roupas formais, né? Na época o dress code era muito rígido e eu trabalhava em um grande escritório como estagiária e eu odiava usar uma camisa de poliéster, uma camisa de cetim. Eu me sentia muito desconfortável com aquilo. E eu ia trabalhar sempre exatamente como eu tô, de camiseta e blazer. Sempre, eu sempre me vestia assim. E eu lembro que as outras advogadas ficavam, gente, que boa ideia e tal. Onde você comprou sua camiseta? E quase sempre era de uma marca masculina. Quase sempre eu garimpava em marcas masculinas. E eu percebia que a peça essencial, né, que é a peça que a gente mais usa, que a gente usa todos os dias, era muitas vezes deixada de lado nas coleções das marcas, das grandes marcas. Então você via ali, três camisetas numa coleção de, sei lá, 400, 300 SKUs. E eu via que não existia apreço e nem preocupação em olhar para esse produto especificamente.
Era mais sobre, talvez, a novidade do que o arrozinho e feijão ali, né?
Exato. Era muito mais sobre a novidade do que sobre o perene. E eu sentia muita falta disso. Então, veio sim de uma necessidade, mas quando eu fui buscar no mercado, eu percebi duas tendências. A primeira era das marcas especialistas, porque eu criei a Camis em 2018. A gente via muitas marcas nascendo e se consolidando como especialistas e começando com um produto, né? A gente tem o case da Glossier, que começou com um único gloss e, enfim, expandiu aí. A gente tem várias outras marcas de beleza que também seguem esse mesmo case. Então eu vi ali um mercado de especialistas surgindo para falar diretamente com o cliente sobre um produto específico. E ao mesmo tempo, eu via também que dentro do mercado da moda, poucas pessoas comunicavam tecnicidade, tecnologia, bons tecidos, conforto. Acho que não tinha quase ninguém falando disso. As pessoas estavam muito
Mas
mais
sobre
preocupadas.
visual, mas a forma
Exato.
que a função, né?
Exato. E eu acho que muito preocupadas em lançar uma tendência do que em lançar algo que o cliente estava realmente precisando, sabe? E procurando. E eu acho que o que a gente fez de diferente foi literalmente dar ouvidos a isso.
Mas esse approach, ele é original desde a concepção,
Desde a
do
concepção.
posicionamento, as
Desde a
coisas.
concepção.
Entendi.
A gente
O que
sempre
muda
falou de
depois
conforto.
é a quantidade, a variedade, tudo mais.
Exato,
Tá.
exato.
Nessa lógica, né? Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não acertou de primeira, né? O que que é o modelo, o que que é. Então, beleza, já tinha um rascunho, já tinha um tecido. E aí?
E aí, muitos meses de pilotagens e repilotagens. No início, a gente chegou a fazer 70 pilotos de uma mesma peça, até chegar a uma modelagem que a gente considerava que era confortável, que era versátil. Chegou um ponto que eu queria tanto que fosse melhor e melhor, que a gente teve que enfim, passar por cima abrir mão do nosso desejo do produto perfeito para poder lançar. A gente falou, vamos lançar esse produto para o mundo e a gente colhe o feedback e melhora. E eu sinto que eu estou fazendo isso até hoje. Nunca
Bom,
parou, né? A
legal.
melhoria, a mentalidade de melhoria contínua é algo que eu tento trazer muito para o meu time de produto.
Boa.
Porque é isso, o produto ele só se sustenta quando ele é melhorado de forma contínua e atualizado de acordo com os recursos que nós temos disponíveis. Então, boa. Com certeza não foi de primeira.
Foi de primeira. É, aí você falou de lançar e é engraçado porque... Aí vai ser meio filosófico agora, tá? Mas a gente... Aqui no GLA começou a ter algumas lives, discussão com comunidade, várias coisas assim, porque eu comecei a escrever umas newsletters também. E uma coisa que eu vi muito comum nos meus alunos, e aí vai pra todo mundo, é medo, né? Medo. E como as pessoas paralisam por causa de julgamentos, medo e tudo mais. Quando você fala pra mim que você pegou e aí fez as 200 e colocou no seu próprio Instagram pessoal lá, é... Eu entendo a simplicidade da parada, mas eu chutaria que não foi emocionalmente tão simples assim, né?
Não.
O que é essa barreira que você sentiu? E mais principalmente, porque eu acho que todo mundo tem esse medo de se expor, de, né, ser julgado e tudo mais, o que foi o mecanismo, talvez até seu psicológico, para superar o negócio e lançar assim mesmo?
Nossa, você falou que é filosófico, mas eu acho extremamente concreto. Porque, para mim, uma das barreiras que separam o empreendedor de começar o projeto dele é realmente o medo, e um medo que é criado por toda uma estrutura social que nos leva a acreditar que cada um tem que estar em um lugar e só existe uma forma de alcançar o sucesso, né? Uhum. E eu vejo, assim, ainda mais num país com tantas realidades diferentes quanto o Brasil, claro que a gente fala de recortes, né? Mas eu vejo que entender como as trajetórias não são lineares ajuda muito a quebrar esse medo. E as trajetórias não são lineares. Eu li uma pesquisa outro dia falando que acho que a pesquisa entrevistou tanto millennials quanto Gen Zs, quanto pessoas de algumas gerações anteriores, mas principalmente esses dois clusters, então millennials e geração Z. E a pesquisa apontou que nos próximos 50 anos as pessoas vão mudar de profissão mais de 4 vezes ao longo da vida. Depois eu pesquiso de onde veio esse dado. Mas eu entendo que realmente isso faz muito sentido no mundo onde a gente está vivendo. Até porque a gente tem... De tempos em tempos, as profissões elas se transformam em alta velocidade e as empresas precisam se adaptar de uma forma muito ágil também às mudanças do mundo, às mudanças sociais. E mesmo se uma pessoa está inserida em um contexto de uma estabilidade muito grande, pode ser que ela venha passar por essas transformações ao longo da vida dela, principalmente a partir do momento em que a gente está vivendo. Então, entender a não linearidade das trajetórias e quebrar um pouco essa crença que a gente aprende desde a escola, de que existe uma trajetória linear em direção ao sucesso, ajuda muito a não se sentir dando um passo para trás quando você está começando algo. E isso foi uma coisa que me impulsionou. E outro mindset também que eu procurei trabalhar e desenvolver em mim foi o de valorizar o processo. E aí eu também falo de um lugar muito privilegiado, que é de poder dar all-in num negócio e, enfim, parar o que está fazendo
e testar,
né? E eu sei que isso é um privilégio gigantesco, mas eu sempre me perguntei, tipo, se acabasse hoje, valeu a pena para mim? E eu penso isso todos os dias. Tipo, se a Camis acabasse amanhã, valeu a pena o que eu abri mão, o que eu investi, as noites não dormidas e o trabalho sem fim? E eu sempre, enquanto a resposta for sim, eu tô disposta a dar o próximo passo, sabe? Eu não tenho medo de que tudo acabe, porque vai ter valido a pena. Então, valorizar o processo foi uma ferramenta que me ajudou muito. E o segundo é realmente entender que as trajetórias lineares, elas são fruto de um imaginário coletivo. Não é a realidade. E se a gente parar para conversar com inúmeros profissionais aí no mercado, a gente vai ter a visão disso, a visão real da coisa.
É, não, é bem bom você falar isso, porque quando aqui a gente tá na sétima temporada agora, então já foram, sei lá, mais de 60 pessoas. E juntando esses com amigos, com comunidade, a gente vê que uma coisa que o empreendedor consegue é avançar com medo mesmo. E eu acho que as pessoas já erram aí, achando que elas têm medo e o fulano prosperou porque ele não tinha medo.
Ah, não, ele tinha.
Ele tinha. Eu acho que essa é uma premissa importante.
É.
E outra, é que você falou o negócio do privilégio, acho que é bem interessante as pessoas também refletirem, que é o seguinte. Obviamente tem gente que não tem esse privilégio e aí é uma outra discussão muito, muito maior. Mas, de fato, o que me dá raiva é gente com privilégio medrosa.
Ah,
é tipo assim, pô, realmente, o que você tem a perder?
É.
Ah, você vai viajar uma vez a menos no ano? Nossa, que fim de mundo, sabe? Então, acho que isso que você trouxe dessa consciência até do privilégio pra mim é super importante, porque não tem problema ter medo. Mas não. Admite o medo, entende o medo. E, pô, teve um cara que trabalhou comigo e aí ele me... tava trazendo ali um pouco dos anseios e tal, e queria empreender e tudo mais. Eu falei, cara, você tem dinheiro guardado? Ele, ah, tem um dinheiro X. Quanto tempo você consegue viver? Ele falou assim, ah, acho que 14 meses. Eu falei...
Não,
eu
não
falei, onde? Eu falei... tipo assim, realmente vai te fazer um mal terrível se você pegar 5, nem precisa ser 18, mas 5, e ver se você sai de um ponto A até um ponto B, não é a vitória completa, mas... E aí, se no quinto você entender que não tá na direção, você pega e você tem mais, sei lá, 9 meses até você se restabelecer, voltar, não sei o que e tal. E o cara falou, não tinha parado para pensar nisso. E é muito doido, né? Então, eu também não sou a favor das pessoas saírem da all-in e foda-se.
Não, eu não sou.
Mas, pô, uma vez que você tem uma certa condição, um privilégio, por que não tomar a porra do risco, né? Então, eu acho muito bom o...
Em alguns momentos a coragem também é um privilégio. Isso é um fato, né? Tipo, que é isso. Você ter condições de tomar uma decisão e enfrentar o medo, né? Eu sou super contra também a esse discurso de não dar all-in mesmo, larga o emprego, vai viver sua vida. Eu sou super contra. Eu sei que isso envolve muito mais do que a gente pode falar sobre o outro, né? Só a pessoa que sabe o que ela que vai passa, enfrentar ali. E é ela que vai ter que lidar com as consequências da escolha dela. Mas eu tenho uma teoria que, assim, eu não sei se você vai concordar comigo. Pra mim, o all-in, né, você largar tudo ou em algum momento que você sinta segurança pra dar tudo de si pra um negócio, tá muito atrelado a você não ter outra opção. E aí, quando eu digo não ter outra opção, eu nem digo só financeira, eu digo realmente de vida. Porque é tão difícil, e aí eu falo isso... querendo tirar toda a glamourização que existe em volta do empreendedorismo, é tão difícil, todo dia, é tão difícil, você lida com tantos desafios que você não está preparado para lidar, que eu acho que se você tiver um plano B ali, um pouquinho mais confortável, é muito tentador desistir. Muito tentador.
Muito. Mas eu concordo, até a segunda página, pelo seguinte... Porque a gente vê claramente que existem, né, os empreendedores por necessidade, por obrigação, que realmente não tem opção, tem que fazer e pronto, acabou. Mas você vê muito empreendedor serial que já se deu bem na vida, que teoricamente não precisaria. Mas aí eu acho que também tem um certo gostinho da adrenalina, do risco e tal. Mas, no meu caso aqui, né, no GLA, a gente também tocou 2 anos com um projeto paralelo. E começou sem pretensão de ser nada demais. A partir do momento que a gente viu que os trade-offs eram bons, que tinha um potencial e tudo mais, aí a gente fez um movimento com muita calma e tranquilidade e tal. Mas eu acho que as pessoas, às vezes, elas realmente não... deixam o medo dominar de um jeito perigoso. Sabe?
Realmente.
Mas, indo assim, avançando um pouquinho... Eu venho do mundo SaaS, né? Eu fui da RD há muito tempo e tal. E lá na RD a gente falava que a gente tinha uma máquina do tempo. A gente olhava para fora, a gente via o que estava sendo feito ali. E a gente falou assim, pô, beleza, o mercado está mais ou menos assim, nessa direção, nessa configuração. Provavelmente o Brasil vai seguir o mesmo caminho. A gente estava ali sempre 5, 3 anos atrás. E isso permitia que a gente copiasse um pouco, mas que a gente também olhasse e falasse assim, pô, fulano já tentou isso e aqui funcionou melhor, e já ajudasse a cortar um caminho, né? Então a gente realmente tinha muitas boas inspirações de fora. E no seu caso, eu acho que não tem essa distância toda como tinha no SAS, né? Alguns anos, assim. Mas eu acho muito, muito fundamental fazer esse tipo de exercício pela competitividade do mercado. E o que você faz, ou fez, ou ainda faz, Luísa, que você entende que é necessário do ponto de vista de estudo, pesquisa, referência e tudo mais, para que você esteja sólida, competitiva e desenhando o seu espaço?
Eu acho muito importante olhar para fora. Não de uma forma... para copiar quem tá indo bem, ou para ficar neurado com a competição e se perder no propósito do seu negócio, porque acontece muito também. Né? Mas olhar para fora e tentar encontrar benchmarks enfim, referências, né, para estratégias que você está usando, é muito importante. Sempre foi para mim desde o início. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia brilhante, mas ela não foi implementada ou executada até agora por algum motivo. E é importante ter consciência dos riscos ou da barreira de entrada de um negócio que é muito novo ou que ninguém nunca fez, né? Então, eu tenho para mim que quando eu tive a ideia da Camis, eu procurei entender as barreiras de entrada do meu tipo de negócio e por que que outras empresas não estavam focando nesse tipo de produto. Porque claramente existe um motivo, né? E esse exercício eu faço sempre, assim. É um exercício de questionar, principalmente porque se tem uma certeza que a gente tem na vida, nesse mundo de redes sociais, de desejos voláteis, né? Em que o mercado consumidor, ele muda muito, ele muda em poder aquisitivo, ele muda em no percentual do salário que ele consegue gastar com determinado tipo de produto, é que a estratégia que a gente usou ontem não é a estratégia que vai dar certo amanhã. Então, assim, a estratégia de hoje não é a estratégia de amanhã. E como que a gente acompanha o mercado? A gente tem que olhar o tempo inteiro para fora, para tentar identificar. É um exercício de identificar tendências de comportamento. E eu não faço isso só no meu nicho. Eu olho para tudo.
Perfeito.
Eu pesquiso sobre tudo.
É que não é tendência de produto necessariamente, né?
Não,
é de comportamento que afeta isso, né?
É de comportamento. E, por exemplo, quando eu te digo que eu comecei a ver marcas especialistas lá em 2018 nascendo, não eram de moda. Elas eram de outros nichos. Então, eu percebi essa tendência, eu vi que as marcas de monoproduto estavam ganhando espaço e não eram marcas de moda. Então, eu resolvi importar uma tendência que eu vi no universo da beleza e de wellness, principalmente, para um universo de varejo de moda.
Tem algum exemplo fácil aí na sua cabeça?
Desinchar, Super Coffee, Glossier, nossa, tem muitos outros.
Tá bem
Frank
claro,
Body, muitas outras gringas também, Mundius, que se construíram em um monoproduto e ampliaram o mix.
Depois
Kylie Cosmetics começou com a paleta de sombra.
Aquela famosinha Dollar Shave Club também. Que tá
Dollar Shave
super
Club,
hypado.
Que é o maior case de monoproduto da história. Então, a gente vinha numa crescente de wellness. E isso eu esperava, eu tinha essa expectativa de que isso ia chegar na moda de alguma forma. E não chegou 100%, eu estava em parte certa e em parte errada, mas eu entendi que o mercado consumidor estava pronta para entender marcas especialistas.
Sim.
Talvez há alguns anos atrás não estivesse. E aí eu fui me adaptando, colhendo informações do que eu fui trazendo para o mundo, né? Então, eu testava uma campanha de marketing, pegava feedback e emplacava ela de novo ou caía. Então, esse exercício de acompanhar o mercado, olhar para fora e se questionar sempre a respeito das estratégias do seu negócio, para mim ele é fundamental. Tanto para que você consiga ter uma cultura de inovação e não deixe oportunidades de adaptação passarem na sua frente, quanto para você também validar o seu conceito, porque você vai ver um monte de coisa rolando que você não vai embarcar e que vão ser escolhas, né? Uma coisa que eu acho que muita gente embarcou agora foi a questão das NFTs e da criação de tokens, enfim. Que um monte de marca apostou, outras não. E as que apostaram, algumas se deram bem, foi ótimo, surfaram a onda e deu certo. Outras não. E enfim, faz parte. O importante é você estar ciente das transformações que estão acontecendo e ver se aquilo serve ou não para o seu modelo de negócio e ser corajoso mais uma vez para poder desconstruir suas certezas e testar coisas novas.
Ô, Luísa, deixa eu pegar um gancho aí, que é o seguinte. Uma coisa que me chamou bastante atenção em você, desde que a Marcela me recomendou o nosso papo, depois, aliás, Marcelinha, muito obrigado. Até quando eu comecei a estudar mais sobre vocês, e ouvindo muito agora, me chama muita atenção alguém muito, muito apegado a alguns dos princípios muito fortes ali. E a gente no GLE no Merle é muito chato com esse negócio também. Quando você se apega aos seus princípios, aos seus fundamentos e tal, você evita um tanto de discussão idiota, porque é isso, né? Pô, é isso meu princípio, é qualidade X, é não sei o que, Y, posicionamento A, B, C, D e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, você cai em muito dilema, que é o quanto que você, talvez não abre mão, mas o quanto que você olha para outras coisas. E o caso do NFT, para mim, é um excelente exemplo. Independente do resultado em si, já é difícil fazer um negócio normal. Um negócio que a gente tem que o tempo inteiro ficar de olho e fazer e tal, e aí gera uma ansiedade desgraçada e tudo mais. Eu acho que geram esses dilemas e eles são bem complexos. E aí eu queria saber o que você já teve de dilema nessa curta, porém intensa jornada e como que a sua cabeça, né, encarou esses dilemas em si. E aí pode ser em relação, por exemplo, o bootstrap, né, ele gera um dilema bizarro, né?
Bizarro.
Cresço mais rápido, pego dinheiro dos outros, não pego. Esse é um tipo de dilema. Tem os dilemas de produto, tem os dilemas de inovação, tem um dilema, provavelmente, o seu de expansão físico, não físico, online, né?
Com certeza. Empreender no mundo omni que a gente vive hoje é viver esse tipo de dilema 2, 3, 5 vezes por dia. Porque as transformações são muito intensas e a gente precisa. Eu acho isso maravilhoso, na verdade. Eu acho esse universo de possibilidades incrível. Eu acho que a gente está empreendendo no melhor momento em que se poderia empreender até então.
Até hoje,
porque eu vejo um leque de possibilidades que não existiam até há 10 anos atrás e que hoje estão aí e criam tantas possibilidades interessantes e tantos modelos de negócio, tantas formas de desenvolver os modelos de negócio, tantas avenidas de crescimento, que eu pessoalmente acho isso maravilhoso. Eu vejo as pessoas reclamando muito, não, o Instagram, o sei lá o quê, o TikTok, eu não aguento mais. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho que traz possibilidades incríveis.
Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição.
Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar treinado a entender o que é relevante para o seu negócio em si naquele momento. E como que eu tento me manter firme ali no que o meu negócio precisa? Estando a par de tudo que está rolando. E priorizando aquilo que é importante para mim no meu projeto de crescimento daquele ano. Então, tá, NFT é legal? Cabe no meu projeto de crescimento desse ano? Se eu desviar, se eu for para esse lado, vai agregar ou vai me desviar do meu objetivo principal traçado? Então, assim, eu não acho que planejamento é algo que estático e que você traça aí, você não deve mexer, até porque eu nem acredito em planejamento a tão longo prazo. Eu acho que o planejamento a curto prazo é mais importante. Mas para que você consiga entender o que é importante para a sua operação naquele momento, você tem que estar imerso. Estar a par de todos os projetos, ver em que pé que você está no seu planejamento, você tem espaço para mexer naquele momento. Então, quando eu sinto que quando eu estou a par de tudo que tá rolando, eu sei o que é prioridade, eu sei o que não é, eu converso com as minhas lideranças, entendo o que é prioridade para eles, vejo que a gente tá remando pro mesmo lado, para mim é simples discernir o que faz sentido ou não para o caminho que eu tô seguindo. Então, vou dar um exemplo. Um monte de marca embarcou lá na NFT e no metaverso, e como que eu vou fazer parte desse novo momento? Mas eu tava vendo, inclusive, um podcast do Business of Fashion sobre isso outro dia, em que eles comentavam o quanto empresas não estavam nem digitalizadas o suficiente para poder entrar nessa onda.
Sabe, não faz nenhum arroz com feijão bem feito ainda, né?
O quanto custa entrar numa tendência, sendo que não é nem o objetivo principal, que é atender seu cliente na realidade dele, no contexto presente, você não está atendendo. Então, para mim, isso é um exercício de conhecer a sua operação e saber profundamente de todos os projetos que você está executando naquele momento, tá alinhado com a sua liderança com relação a prioridades, e aí você vai saber identificar a oportunidade certa.
E entendendo que ainda assim, com isso tudo, ainda tem o risco intrínseco das coisas darem certo ou não, né?
Ah, isso, beleza. Isso com certeza. Empreender envolve risco.
Não, eu falo isso mais porque, pra gente não passar a sensação de que, mesmo depois desse processo todo, parece que vai dar que super vai certo. Não, é isso tudo pra talvez dar certo.
Pra talvez dar certo.
Boa. Bom, tem dois outros pontos que eu acho que são muito, e eles andam juntos, né, de um modo geral, que é um negócio que eu sei que você se preocupa muito, que é a história da marca, né, o trabalho de branding de um modo geral. E uma das coisas que você me falou de influencer, né, usar influencer como canal. E aí, eu acho que, porque eu tô trazendo esses pontos juntos, porque eu acho que eles vão se conversar muito, inevitavelmente, mas principalmente na sua história, assim, você começou por onde? Preocupando com o quê? Quando que você preocupa com o quê? Quando que você abre mão do quê para preocupar com o quê? E outros canais de aquisição também.
Sobre marca, sempre foi, desde o day one, foi uma preocupação muito grande para mim construir uma marca e não só um produto que vendesse. Então, desde o meu primeiro planejamento de eu vou comprar 200 camisetas, quanto eu vou conseguir gerar de caixa com isso, quanto eu vou investir em na próxima etapa do meu negócio, eu já separei, destinei uma verba de marketing especificamente para isso. Então, eu já sabia que eu queria investir em influenciadoras desde o da minha primeira compra de lote. E muito porque eu queria alavancar a minha difusão de ideias. Já que eu não tinha base, eu pegava essa base emprestada, né? Falando de uma forma chula, de influenciadoras. E trabalhava essa base dentro do meu universo. E se ela gostasse, ela permaneceria. Então, desde o início, eu fiz esse exercício de separar uma verba. E além disso, eu fiz questão de amarrar um conceito claro de quem a minha marca seria no mercado, que espaço ela ocuparia, quais são as minhas personas de marca. Então, é claro que isso mudou várias e várias vezes e muda até hoje dentro da empresa. Porque quando você está começando, tudo é uma aposta, né? Depois que você vai entender se o seu público conquistado é aquele que você projetou de verdade, ou talvez parte dele seja e outra parte não seja. Então, isso passa por muitas revisões. Mas, para mim, sempre foi muito importante comunicar marca.
Mas tá, deixa eu te interromper aí, porque...
São muitos fatores, né?
Não, mas o que me deixa muito curioso é uma vez que você é advogada, como que você aprendeu isso?
Putz, eu não queria falar que foi grande parte intuitivo, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e que estudava muito e pesquisava muito sobre marketing digital. Mas foi literalmente fazendo. Eu precisava fazer alguma coisa, eu pesquisava, entendia como era feito. E aí, eu não estou desincentivando pessoas a buscarem estudo e se aprofundarem em temas de uma forma mais acadêmica. Mas foi literalmente, eu fui aprendendo o que eu precisava no momento em que eu precisava. Então, eu não sabia criar uma persona de marca. Eu aprendia, eu entendia como é que pesquisava, eu conversava as publicitárias com quem eu tinha tinha contato, então que criaram o meu logo, ou que eu conversei para criar o meu logo, eu tentava me aprofundar mais, entender. As pessoas sempre foram muito generosas comigo, no sentido de compartilharem conhecimento também. Eu acho que acho que se tem uma habilidade minha que eu posso destacar é que eu sei fazer as perguntas certas. Então, eu sempre chegava... Se eu chegava para conversar com alguém, eu sempre chegava com as perguntas que eu realmente precisava de respostas. Então, é a junção de ser uma pessoa curiosa, de uma pessoa que tinha um drive de pesquisa bom, né? Uhum. Então, eu sempre fui atrás da informação. Se eu não soubesse, se a pesquisa sozinha não me apresentasse tudo que eu precisava, eu ia atrás de outra forma de descobrir. Conversava com alguém que sabia, pedia um café, pedia um almoço para alguém que soubesse fazer aquilo. E isso eu ia fazendo na medida em que as necessidades apareciam. Então, foi dessa forma, foi literalmente assim. E eu sempre li muito. Então, sempre lia, tentava aprender através de leitura, através de observação também, observava marcas. Porque se você for parar para pensar, mapeando coisas que dão certo, você consegue entender como as coisas são feitas. Então, assim, eu sempre olhei marcas que eu admirava e tentava mapear as estratégias. Olhava o que elas faziam, tirava conclusões em cima do que elas faziam. Então, era um olhar realmente de curiosidade, de busca e de tentar resolver problemas na medida em que eles apareciam.
Ah, é muito legal isso, porque eu gosto muito de aprendizagem, de modo geral e tal. E o adulto, ele aprende baseado em algumas coisas. Uma delas é contexto, né? Então, tipo, você entende o porquê que você está querendo aprender aquele negócio. Você tem um objetivo claro. E aí, quando você junta com essa curiosidade de não conformar, às vezes, com umas respostinhas meia boca, você vai correndo atrás. E outra coisa que você falou, né? Porque é aí que tá. Eu acho que parece intuitivo, mas eu acho que foi natural por não precisar de muito esforço deliberado. Claro que teve muito esforço, mas... por exemplo, você fala de pedir um café, um almoço para as pessoas. Pô, você está pegando um conteúdo super destilado já de alguém, já com contexto claro, com uma dor clara. E, de fato, você economiza bastante tempo, né? Talvez, sei lá, 3 anos atrás você não saberia nem argumentar direito aqui o que é, o porquê. Você sabe que, não. Sei lá... E aí o último aspecto muito bom é esse de... Que eu acho que as pessoas fazem mal também, de um modo geral. É que olhar as coisas e realmente tentar entender os porquês. Por que essa marca
faz isso?
Tá fazendo isso?
Por que ela não faz?
E não que você vai acertar sempre, mas não. Só o fato de você ficar questionando o tempo inteiro, acho que gera esse efeito. Mas voltando, antes de eu te interromper por meia hora aqui, você estava contando então da jornada, né, do desenvolvimento de marca, que foi um negócio desde o início, até como um princípio de produto, de empresa e tal. E essa clareza também do uso de influenciadores. Talvez isso, mesmo sem se preocupar tanto com a técnica em si, mas só pela clareza de, bom, eu não tenho essas pessoas comigo, quem tem a pessoa que eu quero chegar, então vou através dela. E é por isso que elas valem tanto dinheiro, por elas terem uma base, uma determinada característica, né? Só que assim, esse jogo de influência de modo geral, especialmente lifestyle, especialmente feminino, ele é muito caro.
Muito.
Né? E eu sei bem pelos meus tempos de Singu, porque era bem a mesma lógica, não necessariamente as mesmas pessoas, mas a mesma lógica. Então, como que você fez para o negócio funcionar?
Separar o dinheiro. Isso aqui vai ser investimento em influenciadora. E aí, assim, as coisas mudaram muito de 2018 para cá em termos de retorno. Do Instagram, de ganho de seguidores. As métricas são outras, né? Você pega métricas de 4 anos atrás, e aí eu falo isso sem desmerecer de forma alguma o trabalho de influenciadoras, porque eu acho que elas, inclusive, chegaram a um lugar melhor hoje, que é um lugar de serem realmente... líderes de uma audiência muito qualificada, de serem produtoras de conteúdo, encabeçarem referências, né, personalizarem marcas inteiras. Uhum. Então, assim, eu acho que o lugar onde elas chegaram hoje é, inclusive, muito, muito mais legal, talvez, do que o de 4 anos atrás. Mas era muito diferente, assim. O Instagram te deixava... Você se expunha para uma audiência realmente muito grande, né? Não existiam travas de exposição para essa audiência. Então... É claro que o retorno era diferente em termos de métricas, né? Era bem diferente. Mas Essa, eu bato nessa tecla. É claro, eu não tinha... No meu investimento inicial, eu não tinha dinheiro para influenciadoras. Mas o retorno do meu primeiro lote, eu fiz ter. Eu separei aquilo ali.
Desde o início.
E eu separei. E se a gente não cria essa destinação e não prioriza o branding e a construção de marca, ele nunca cabe. Sim. E aí eu tô falando de empresas que já são maiores.
Perfeito, concordo.
Depois você não consegue a verba mais. Acabou, você já alocou pra outra coisa.
Ou precisa começar uma engenharia pra provar que veja bem, que o A mais B, né? É complexo.
Exato, exato. E pra mim, a estratégia com influenciadoras foi a única forma de construir marca e converter ao mesmo tempo. Porque eu tinha resultado de conversão e eu tinha resultado de branding.
Perfeito.
Por quê? Como que você sabe que você tinha resultado de branding, né? Eu via claramente o meu número de... Os números da minha comunidade aumentando, tanto em tráfego, quanto em seguidores nas redes sociais, quanto em engajamento. E eu via a marca ganhando espaço como especialista, né? A gente sente o retorno disso através das próprias clientes, através das clientes novas que chegam, até na abordagem com outras influenciadoras e parceiros comerciais. Eu vi esse retorno acontecendo. Então, eu entendi que aquela estratégia faria sentido a longo prazo. E eu continuei reservando essa verba. Continuei reservando essa verba. E eu faço isso até hoje. Então, como conseguir dinheiro para influenciadoras? Você tem que vender seu produto e decidir investir parte do retorno daquilo para isso. E claro, né? E também não estou incentivando ninguém a fazer isso de forma desmedida.
Sim,
é claro que você precisa ter estoque suficiente para cobrir aquele investimento. É claro que você precisa ter produto para vender, senão você não tem retorno. Tudo isso precisa ser pensado, mas o branding só vai caber na sua vida como investimento de marketing na hora que você destinar parte da receita para isso. Então, foi literalmente uma premissa criada no meu negócio desde o dia 1 que se perpetua até hoje. E hoje eu tenho um ROAS total do meu negócio de 9,5.
Caramba.
Então, conjugando influenciadoras
juntando
e ads.
Tudo, né?
Tudo. Então, é uma estratégia que, para mim, foi muito bem sucedida, porque eu consegui encontrar ali um sweet spot entre o investimento e o retorno.
Boa.
Né?
Uma das perguntas que estava prevista aqui era exatamente assim. Acho que muita gente fala de metrificar exatamente e tal, que eu sei que é complexo, mas a pergunta ia ser até num tom de como que você observava se as coisas estavam caminhando numa boa direção. Isso eu já entendi bem, tanto o aspecto quantitativo junto com o anúncio, quando você coloca tudo no mesmo bolo.
Eu coloco tudo no mesmo bolo.
O bloco do investimento aqui gera um retorno X ali, né? Então isso funciona. E o outro lado, que é essa história de comentário das pessoas, das clientes, abertura de provavelmente novas influências que já gostam de você quando você chega e elas ficam felizes. É esse tipo de coisa?
É isso. E para mim, não exista especialista em marketing digital no mundo que me convença a metrificar retorno de influenciadoras por cupom.
Sim.
Porque, para mim, nenhuma estratégia de marketing digital funciona de forma isolada. Então, é claro que eu não consigo mensurar o retorno de uma influenciadora através de uma postagem única. Mas se eu tiver aquele... Se eu conseguir entender se aquilo no mês aumentou o meu tráfego em sessões diárias, né? Pelo menos um espaço de alguns dias para você medir se houve aumento de sessões, se houve aumento de ticket médio, se houve aumento de faturamento. E se o seu ROI está saudável dentro daquele ecossistema, né? Ou seu ROAS está saudável naquele ecossistema. Então, para mim, a métrica não é tão simplista quanto eu paguei tanto, vendeu tanto. Elas não são vendedoras. Elas são... Elas falam para uma audiência qualificada que vai vir para sua base, que vai conhecer seu site e não necessariamente vai fazer um caminho linear de compra.
Sim.
Pode ser que ela venha para uma influenciadora, pesquise no Google e feche para um anúncio 3 dias depois. Isso acontece, a gente já sabe que a jornada do consumidor, ela não é linear como uma métrica de cupom. Então, para mim, é ROAS.
Boa.
Essa é a minha métrica. E tráfego.
Sim, e quanto está aumentando. Mas ainda dentro dessa lógica das influenciadoras, assim, o que você tem de premissa de trabalho, por exemplo. Então, olha, cara, eu já entendi depois de tanto tempo que eu preciso, que o trabalho precisa ser minimamente assim, seja tempo, seja abordagem, seja, não sei, o que vão botar que é pré-requisito hoje para vocês fazerem um trabalho? Vocês entendem que, bom, se seguir esse conjunto de regras, a chance de aumentar esse bolo aqui aumenta.
Eu construí algumas premissas depois de testar quase todo mundo do mercado. Eu fico brincando que eu testei realmente quase todas as influenciadoras de moda do mercado. Mas eu entendi que quanto mais identificação existir entre a influenciadora e a minha persona de marca, maior a chance de eu ter sucesso naquela audiência. Então, eu busco sempre enquadrar, clusterizar o meu grupo de influenciadoras nas minhas três personas de marca.
Tá.
Isso é uma das premissas. Eu busco influenciadoras que falam sobre moda, porque eu já tentei algumas de outros nichos e os resultados não foram tão positivos, não em termos de receita, de conversão, mas em termos de engajamento, de público, de identificação mesmo de público. Então, eu busco meninas que têm moda como pelo menos um dos seus assuntos ali rotineiros. E a terceira coisa, que é a mais importante, que é a influenciadora tem que usar o meu produto.
Legal.
Talvez ela não use o meu produto, mas ela tem que usar pelo menos um produto similar ou muito próximo. Aquilo já tem que fazer parte da rotina dela, né? De alguma forma. Eu nunca vou pedir para uma influenciadora que nunca usa camiseta na frente da audiência dela para fazer um post da Camis.
Sim, porque você quebra toda a lógica do negócio, né?
E para mim não é sobre expor uma publicidade a uma audiência qualquer. Para mim é realmente sobre uma curadoria de conteúdo que faz sentido para aquele público. Né? Se a influenciadora tem aquilo como parte do lifestyle dela e aquela galera tá lá, muito provavelmente as pessoas confiam na indicação e confiam na forma como ela traz aquilo diariamente, né? Rotineiramente. Então, eu sempre escolho influenciadoras que já usem o meu produto ou algo similar no dia a dia delas. Geralmente que usam o meu produto mesmo. Então, várias das minhas influenciadoras eram clientes e compraram. E eu convido para uma parceria comercial. E acho que é basicamente isso. Fora isso, eu confio 100% nelas. Eu não fico escolhendo o que elas têm que fazer. O meu briefing é super flexível. Elas postam na hora que elas se sentem mais confortáveis. Eu literalmente deixo elas... O meu papel é fornecer o produto e deixá-las à vontade para fazer o que elas sabem, que é falar com a audiência delas e trazer aquilo da forma como elas se comunicam. Eu não vou impor a forma como elas vão se comunicar. E para mim, essa acho que é o pior problema de algumas estratégias com influenciadoras.
Você falou esse negócio de ver quem são clientes. A gente começou a fazer isso no finalzinho da minha jornada ali na Singu. E era muito legal, porque...
É perfeito.
Pô, ela já gosta, já confia, já tem tudo. E ela sente um privilégio muito grande de fazer parte daquele negócio, né? É bem legal.
Com certeza.
Luísa, eu não posso deixar você ir embora antes de eu te fazer mais um bloco de pergunta, que é raro até de eu conversar com empreendedores, por maioria ser muito digital, muito tudo, que é a história da loja física. E você tem loja nos lugares mais caros de São Paulo, né? Nos Jardins e aqui no JK. Não é no JK, né? No Iguatemi.
No JK.
Quando que essa estratégia aparece? E qual o tamanho do salto de fé que precisa ser dado, uma vez que é cara a brincadeira? Que é muito diferente de uma campanha de uma influenciadora X, ou pequenininha que você começa, ou um ads que você coloca e se estiver dando ruim, você desliga a campanha, né?
Na verdade, a minha primeira loja veio de uma forma completamente inesperada. Eu tava lá em 2019, no segundo ano de marca. Na verdade, o primeiro, né? Porque eu comecei no finalzinho de 2018. No final de 2019, eu entendi que eu precisava de ajuda no digital. Porque era eu que tocava tudo, eu cadastrava produto, eu mexia no site. E aquilo começou a ficar além da minha capacidade técnica no momento.
Física também,
também. E de tempo. Mas eu precisava muito de uma pessoa especialista em e-commerce. E eu não estava conseguindo contratar essa pessoa em Belo Horizonte. Eu tentei fazer algumas rodadas de busca e não encontrei. E eu comecei a a pensar que talvez eu devesse estar mais perto do meu principal mercado consumidor, que era São Paulo. E era a maior parte da minha venda. Então, eu vim para São Paulo procurando um escritório.
Até
pelo ticket. Eu vim para São Paulo procurando um escritório, porque eu esperava vir, contratar pessoas aqui e tentar, enfim, plantar uma sementinha de trazer a marca para São Paulo. Daí, quando eu cheguei, eu achei um imóvel que tinha um mezanino e era uma loja embaixo. E aí eu cheguei naquele lugar e perguntei o preço. Eu falei, cara, é quase o preço de um escritório. Era um pouco mais caro. Mas eu pensei, gente, se eu abro uma loja aqui, só, né? eu pago o custo do meu escritório, ainda sobra, e eu faço branding, né? Eu falei, brand awareness. Se eu vender pouco só para pagar o custo, já tá ótimo. E aí as coisas fluíram, eu consegui fechar o negócio. Vim com o objetivo de fazer contratações. E aí eu tomei um susto. Porque loja física é um outro negócio. Eu achei que ia ser tranquilo, porque tava dominado, o digital tava dominado e tal, assim, isso no primeiro ano de empresa. Então, não tava nem o digital dominado. Então, assim, eu levei um susto, porque é uma operação muito diferente, são outras preocupações, é um outro tipo de equipe, é completamente diferente. Mas, assim, por um outro lado, eu também tive uma surpresa muito positiva, que foi... A minha cliente realmente estava no Jardins. Então, eu cheguei... O meu primeiro mês de loja, eu vendi a mesma coisa que uma loja da Oscar. Então, eu percebi que eu conseguiria rampar meu faturamento.
Mas, desculpa eu interromper.
Pode interromper, fica à vontade.
Mas, de fato, você fez alguma ação lá ou foi realmente o fato de estar ali?
Não, eu abri as portas.
E esperou.
Eu fiz um evento, assim, muito pontual. Eu não tinha muito... Minha verba de influenciadoras era pro meu e-commerce. Eu fiz um evento pontual e a loja começou a vender. E começou a vender de uma forma intuitiva, com divulgação pra a minha base, né? Que foi a base que eu trabalhei aí, tava trabalhando há um ano. E eu entendi que o meu público tava realmente aqui. E... Todo esse aprendizado, né, no varejo, que, enfim, ainda é um super desafio para mim. Um dos canais mais complexos que uma marca pode ter é o varejo físico. Ele depende muito de um know-how muito específico. E é algo que eu, enfim, aprendo todos os dias. Mas eu entendi que seria um canal relevante para minha empresa. E quando a gente fala de moda, não é que a gente tem muito canal para explorar, né? A gente não tem. A gente não tem, sei lá, quantos pontos de venda de multimarcas eu vou ter aqui no Brasil, sabe? Eu não tenho farmácia para poder vender, eu não tenho supermercado para poder vender. Então, eu entendi que seria, se eu quisesse expandir, seria importante aproveitar todos os canais que eu tinha à minha disposição. E vendo o faturamento, eu entendi que o físico era um caminho de expansão para mim. E aí eu comecei a aprofundar mais em varejo omnichannel e também percebi uma tendência de mercado, foi acentuada com a pandemia, mas que é de você aproveitar a sua base em todos os seus canais. Então, você vai atender a sua cliente onde for mais conveniente para ela. Se ela quiser comprar no físico, ela compra no físico. Se ela quiser comprar no online, ela pede no online. Se ela quiser retirar na loja física, ela retira na loja física. Se ela quiser, como ela quiser, se ela quiser comprar por WhatsApp, a gente vai atender também. Então, também entender que o comportamento do cliente ele é muito diferente e ele pede essa pluralidade de canais, isso facilita a vida dele, virou um pouco a minha chave com relação ao varejo físico. Então, aí a gente abriu a primeira loja, depois veio a oportunidade do JK e eu não vejo o meu caminho de expansão só no físico, mas eu considero o canal físico um canal bem importante para uma marca de moda.
Mas você acha necessário outras cidades, por exemplo?
Com certeza, com certeza.
Que tem...
Ainda não tem um planejamento concreto para dividir, mas com certeza a gente pensa em ir para outras cidades. Ainda tem mais uma praça aqui em São Paulo que a gente quer conquistar, mas a gente pensa assim em ir para outros estados.
Que massa. Não, achei brilhante mesmo, parabéns.
Obrigada.
Não, especialmente por aproveitar... A aleatoriedade da vida, né? Porque primeiro, só o fato de entender que tem que fazer mais um movimento, no caso até por contratação, né? Outra coisa. E tá disposta a isso. E aí, tá disposta a tomar um outro risco? E aí, eu acho que assim, a gente tem, de fato, um benefício de aproveitar e botar as coisas juntos. Então, realmente, pô, botar o escritório e a loja junto, a chance de dar errado é menor.
Bem menor.
Então, ok, já que é assim, minimiza um pouco o risco aqui. E falando de marca, né, eu acho que de fato, acho que tem um poder muito grande, até a percepção das pessoas, né? Porque...
Autoridade.
Então, porque tem 200 mil pessoas vendendo coisas online, roupas online, né? Existem muitas opções. Agora, com posicionamento bem forte, de um tipo de produto, aí um uso de influenciador tal, e em lugares super nobres, os mais caros do Brasil, na verdade, né? Que é o caso do Jardins e aqui no Itaim, no fim, reforça toda a mensagem que você vem trabalhando desde o dia 1, né? Então faz todo sentido.
Com certeza. E a gente viveu aí desde o início, a gente vendia toque, conforto, com palavras.
O físico agora permite você sentir isso, né?
Exato, assim, é tirar leite de pedra, vender conforto com copy. Então, assim, ter o físico criou confiança na nossa cliente, né? Despertou a confiança. Então, é importante, sim, para o varejo de moda. Vou falar que é a única forma de escalar e de crescer? Óbvio que não. Tem milhares de modelos de negócio. Mas eu tenho para mim que moda, a gente tem que aproveitar todos os canais disponíveis. Então, é físico, é multimarca, é WhatsApp, é outra ferramenta. A gente tem que estar em marketplace. Eu quero estar em todos os canais disponíveis para eu poder atender todo e qualquer cliente que quiser buscar a Camis. Então, eu vejo muito dessa forma o varejo omni.
Boa. Nossa, sabe que é uma dificuldade muito grande que eu tô tendo aqui de chamar de Luiz e não de Camila, né?
Porque,
muito difícil, me ajuda aí. Mas vamos lá. Primeiro, eu fiquei muito feliz com o papo, assim. Eu acho que mostra muito, assim, o efeito do básico bem feito, eu acho que como premissa de marca
premissa,
e tal.
Com certeza.
A gente tem para quem tá ouvindo, a gente provavelmente já ouviu 200 mil vezes eu falando, que eu falo que tem um método de crescimento, que é o método mais eficiente de todos, que se chama ACF, é o método ACF, que é o arroz com feijão.
Uhum.
Então, é quando você dá todo o discurso, desde o jeito que você começou, a premissa, o basicão, a expansão, para mim, não tem grandes movimentos, meu Deus, que coisa genial, mas para mim é brilhante o básico bem feito ali, e dá para ver claramente a sua noia, né, com esse negócio.
Com certeza, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, mas com certeza é realmente, são bases bem construídas, né, e enfim, apreço pelos processos de base.
Sim,
mesmo.
E no longo prazo você colhe muito fruto disso.
Você colhe muito fruto. Muito e do curto
bom.
Também, se eu for parar pra pensar. Não é tão longo prazo assim.
Muito bom. Vamos pro nosso final. A gente sempre termina com a mesma pergunta. É tipo o Marília e Gabriela, assim, sacanagem. Eu sempre peço indicação de 3 coisas. Aí pode ser 3 conteúdos. Pode ser um conteúdo, uma pessoa para seguir, um podcast. Enfim, 3 coisas que fizeram diferença para você. E aí pode ser tanto do aspecto profissional, quanto moda, quanto aspecto comportamental, como empreendedora. Mas 3 indicações, pode ser livro, filme, artigo, podcast, gente, tanto faz.
Nossa, 3? Só 3?
Só 3.
Vou pensar. Vou falar um livro que me ajudou muito, me apoiou muito no início, que foi o Start, que é um livro muito legal para quem está começando, porque ele justamente desmistifica a linearidade da trajetória profissional e coloca aí, te introduz para a gente outras possibilidades de chegar até o sucesso, né? Outros caminhos para o sucesso. Então, é um livro que eu recomendo muito, chama Start. Que mais? Posso recomendar terapia?
Pode, claro.
Eu acho que...
Já tem gente que recomendou, eu acho.
Não, mas assim, buscar...
Até que minha mãe é psicóloga, então fica um jabá aí.
Fica aí o jabá. De verdade, eu acho que buscar autoconhecimento e buscar apoio para começar, é essencial, assim. E é essencial para sempre, nunca deixa de ser. E junto nessa toada da terapia, eu vou dar outra dica também, que é se afastar de pessoas que não estão na mesma arena que você, se afastar de palpites de pessoas que não estão no mesmo lugar que você, porque isso puxa muito para trás. Para mim, é um dos... As pessoas não percebem, mas alguns comentários que elas fazem desestimulam.
E às vezes com a super boa vontade.
Com a super boa vontade. Mas assim, se fecha aí com pessoas que te põem para frente, e eu acho que nesse processo a terapia ajuda muito, porque às vezes envolve realmente se afastar de grupos e pessoas que não contribuem com a sua trajetória. E tô pensando aqui numa terceira dica.
Talvez alguma coisa de moda para quem de fato quer empreender nesse mundo, quem quer uma referência, uma boa marca.
Nossa, tem muitas dicas, assim, mas para quem quer empreender com moda, eu vou indicar estudar sobre estoque. Porque estoque e abastecimento. Porque a gente acha... E aí eu volto naquela questão do medo, que é, às vezes, os nossos maiores medos não são os principais desafios que a gente vai enfrentar. Geralmente,
cabeça,
eles não
né?
são. Acho que 99% das coisas que a gente imagina não vão acontecer. Mas acontecem outras. Então, assim, quer empreender com moda, vai estudar sobre abastecimento e estoque, que são o coração do negócio. Então, estude sobre métodos de planejamento de compra, de abastecimento. Entenda quais são os produtos que você tem que tá de olho sempre no seu estoque. Eu sempre falo isso em todos os meus podcasts, mas eu acho que eu não vou cansar até todo mundo entender, que é nenhuma estratégia de marketing digital é tão efetiva quanto um estoque bem abastecido e bem comprado.
Legal.
Então, acho que é a principal dica que eu nunca imaginaria quando eu comecei, que é o principal desafio do negócio de moda não é vender, é comprar.
Comprar e entregar.
Comprar e entregar. Exato. Logística também. Mas assim, acho que são essas minhas três dicas.
Animal. Luiz, adorei, de verdade. Obrigado pelo papo.
Foi
ainda
ótimo.
Mais pra gente retomar a nossa essência mineira, Belo Horizonte.
Não é? Eu amo.
Bom, deixa eu dar o último recado aqui, que eu sou obrigado a fazer isso, que é, se você está no Spotify, você precisa clicar em 5 estrelinhas, não serve 4, tem que ser 5 estrelinhas, e aí você tem que sair do Spotify, ir lá no YouTube, caçar a gente lá também, também dá like, compartilhar, piriri, piriri. Aí se você está no YouTube, além de fazer isso, você tem que ir lá no Spotify e dar 5 estrelinhas também. Beleza?
Show.
Obrigatório, eu sou coagido a repetir isso aqui, mas é muito importante. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, Luísa.
Obrigada pelo
tchau,
convite,
tchau.
Eu amei.
Valeu.
Tchau, tchau.